um desinvestimento de décadas do país na ferrovia. Mesmo com todas as questões que indicou que há para resolver. Se este não é verdadeiramente o caminho, se este não é um verdadeiro investimento na ferrovia que irá transformar Portugal do ponto de vista social e económico.
Obrigado, Sr. Deputado. Há ainda um terceiro pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado José Luís Ferreira. A intervenção que nós muito saudamos do Partido Ecologista aos Verdes neste plenário relativamente ao setor ferroviário e ao transporte ferroviário em Portugal vem demonstrar na sua declaração política e vem confirmar que vale a pena lutar, que vale a pena não baixar os braços e não desistir de uma intervenção coerente, consistente ao longo dos anos na persistência da defesa da ferrovia e do serviço público com inegáveis vantagens ambientais e de desenvolvimento para o nosso país. Falou de várias medidas que foram conquistadas e alcançadas. Eu quero aqui destacar o regresso da EMF à CP, depois com vários factos quase simbólicos, o regresso do comboio operário a Contumil, o regresso das ligações que mencionou, mas referiu e bem várias questões incontornáveis que exigem também elas próprias uma opção política diferente que responda aos problemas que o país enfrenta neste setor. E a propósito do transporte ferroviário internacional, o PCP vinha colocando esta questão há bastante tempo e confrontou o Sr. Ministro e há uma resposta que tem que ser dada e que exige uma alteração nas opções desde logo no contrato de serviço público. É que o contrato de serviço público entre o Estado e a CP não contempla o financiamento do transporte internacional e esse é um problema que o PCP apontou e que o Governo reconheceu e é um problema que está por resolver. Não, ninguém, nós, pelo menos, para parte do PCP, não descobrimos agora este problema, Srs. Deputados. E, portanto, esta é uma matéria que continuamos a insistir que deve ser respondida com medidas concretas que o Governo não assumiu e que deve assumir urgentemente. Por outro lado, a questão estruturante que continua a ser ignorada e adiada pelo Governo, que é a reunificação da ferrovia, porque a infraestrutura ferroviária tem de ser reintegrada com a gestão do transporte ferroviário. Aliás, essa mesma questão deve ser considerada também e desde logo na preparação do Plano Ferroviário Nacional. O planeamento estratégico desta matéria tem que ser coerente e integrado e temos de pensar a ferrovia como um todo. Mesmo a terminar, Sr. Presidente, para além destas questões estratégicas e estruturantes, há também questões urgentes e inadiáveis na atualidade, relacionadas, aliás, com a epidemia de Covid-19. Obrigado. É garantido que todo o serviço de transporte seja realizado, sem supressões, sem redução de oferta e que a garantia de medidas para a segurança e a saúde pública sejam efetivamente asseguradas nas estações, nos comboios, no sistema de transporte público do nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para responder, tem a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, agradecer os pedidos de esclarecimento formulados pelo Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD, Hugo Oliveira, do PS e Bruno Dias, do PCP. Sr. Deputado Carlos Silva, eu também disse lá de cima que falta fazer muita coisa e nós temos vindo a exigir isso ao longo dos anos, sobretudo no investimento dos transportes públicos em geral e, muito em particular, no investimento na ferrovia. Mas há muita coisa por fazer, de facto, e há muita coisa por fazer, e como certamente o Sr. Deputado também estará de acordo, isso também tem o que falta fazer, muito se deve também ao desinvestimento que os governos do PSD fizeram ao longo do tempo, e já para não falar do governo de Cavaco Silva, que para além do desinvestimento ainda se fartou de encerrar linhas. O Sr. Deputado conhece bem a linha do Corgo, eu sei que conhece, e se calhar também se lembra do ano em que ele encerrou, e bem se lembra quem era o Primeiro-Ministro dessa altura, era o professor Aníbal Cavaco Silva, já para não referir outras. Depois, Sr. Deputado, eu referi que, de facto, Lisboa e a Grécia são as únicas capitais do distrito, as únicas capitais da Europa que não têm qualquer ligação internacional, eu referi isso da minha intervenção. Sr. Deputado Hugo Oliveira, eu referi-me a alguns avanços que foram feitos por este Governo e, portanto, também é justo sublinhá-lo. Referi-me à reabertura do serviço ferroviário que tinha sido encerrado pelo Governo PSD-CDS, do último Governo PSD-CDS, tinha a ver com o transporte diário de passageiros da linha do Leste e a reabertura por essa via também de uma ligação internacional. E depois dizer também que houve outra medida que foi muito importante na nossa perspectiva, que foi a reativação que ocorreu nos primeiros dias deste ano do comboio operário de Guinfões, que é um serviço interno da CP que liga as oficinas de Contumil a Guinfões e que representa, na nossa perspectiva, uma medida claramente indiciadora de uma gestão de serviço ferroviário virada para melhor funcionamento da CP, reduzindo custos à empresa, não com cortes nos serviços, como aliás era habitual, mas pelo contrário, melhorando as condições de elaboração dos seus trabalhadores e a produtividade das empresas. Porquê é que eu refiro este caso? Porque este caso, antes desta reativação ter ocorrido, custava 7 mil euros por mês só para transportar os trabalhadores entre estes dois polos oficinais, Contumil e Guifões. Portanto, só aqui estamos a poupar 7 mil euros. Isso é um bom exemplo de como é que os custos, como é que a gestão pública deve funcionar e um bom exemplo de que o investimento na ferrovia vale a pena. Afinal, até ficamos a ganhar. Muito obrigado. Ah, Sr. Deputado Bruno Dias, esqueci-me. De facto, tem razão, é preciso reunificar a ferrovia, haver uma estrutura reunificadora da ferrovia. De facto, nós também o disse da minha intervenção inicial, o Plano Nacional Ferroviário é estruturante, tem de ser estruturante, e é preciso também garantir que não haja restrições e limitações na linha de transportes públicos, sobretudo na ferrovia, e principalmente quando estamos a viver uma pandemia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem mais três pedidos de esclarecimento. O primeiro da Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Deputado José Luís Ferreira e os Verdes por terem trazido à Assembleia da República as declarações políticas, um tema que é absolutamente relevante e que, para alguns de nós nesta Assembleia da República, nunca deixou de estar na agenda política como sendo algo absolutamente estruturante, porque o desenvolvimento da ferrovia significa também o desenvolvimento do país, do ponto de vista económico, do ponto de vista ambiental também, do ponto de vista da coesão territorial. E desse ponto de vista, nos últimos anos, e nomeadamente nas últimas décadas, como já foi aqui referido, tivemos, obviamente, como toda a gente percebe, décadas sucessivas de desinvestimento público na ferrovia, levaram a encerramentos, levaram a supressões e levaram a um estado da ferrovia em Portugal em que temos, como já foi aqui também referido, casos de falhar em parte a ligação internacional ou então haver capitais de distrito que nem sequer hoje em dia têm qualquer ligação a um sistema nacional ferroviário. E, portanto, também desse ponto de vista, e apesar dos avanços que foram tidos nos últimos anos, que foram relevantes, a questão da fusão da EMF com a CP, a própria forma como se está a gerir a ferrovia do ponto de vista da operação nos últimos anos, mas, na verdade, na prática também tem ficado muito aquém, nomeadamente, do ponto de vista da execução do Ferrovia 2020, por exemplo, mas também sabemos que existem, até do ponto de vista regional, bastantes matérias que estão consecutivamente a ficar para trás. Falamos da ligação novamente às capitais de distrito, falamos da linha do Alentejo ou da linha do Douro, ou da requalificação que ainda não avançou da linha do Oeste, ou então da questão da variante de Santarém. Temos a questão das linhas internacionais, que o Governo continua a não dar qualquer informação sobre quando é que vão voltar a funcionar, e ao mesmo tempo existem dezenas de trabalhadores que estão com o seu posto de trabalho em risco neste momento, e portanto existem ainda muitas matérias que precisam de resposta rápida, e é verdade que um Plano Nacional Ferroviário é um instrumento fundamental. Aliás, o Bloco de Esquerda, já desde 2011 pelo menos, que apresenta planos nacionais ferroviários e incita a esta discussão e a este debate, mas que infelizmente tem sido rejeitado neste Parlamento. E portanto, Sr. Presidente,
obrigado,
para terminar,
senhora,
pergunto-lhe como é que também do ponto de vista dos Verdes veem que deve ser começado a ser discutido e executado este Plano Nacional Ferroviário por forma a responder a todas estas situações.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado José Luís Ferreira pelo tema que trouxe e, essencialmente, porque num momento como o que vivemos, não podem ser esquecidos estes investimentos. A ferrovia é fundamental para um desenvolvimento sustentável do país, para o combate às assimetrias regionais, para a coesão social, territorial, e de facto não tem sido uma verdadeira opção, sabendo bem que tem um papel fundamental na descarbonização, no que diz respeito aos modos de mobilidade. Há, de facto, muito a dizer ainda sobre a ferrovia, mas, acima de tudo, o importante é que o Governo concretize o Plano Nacional, não basta que fale dele. Gostaríamos de lhe perguntar especificamente sobre um tema que se prende com a modernização e eletrificação da linha do Alentejo, que obviamente consideramos fundamental para o desenvolvimento do país, quer ao nível da redução do transporte rodoviário de mercadorias, quer para a coesão territorial numa região que tem sido muito esquecida. Para o PAN deve ser dada prioridade à execução e requalificação do troço ferroviário Casa Branca-Beja. Deve ser incluído neste projeto de requalificação a construção de uma variante de ligação ao aeroporto. Deve ser garantida a eletrificação urgente do troço Beja-Funcheira, promovendo ligações para Sul. Deve ser garantida a eletrificação da ligação de Ermidas do Sada à Fundieira e deve ser garantida uma oferta de comboios e horários que sejam atrativos e adequados àquelas que são as necessidades de mobilidade das populações do Alentejo e do Algarve. E, portanto, gostaríamos de saber, Sr. Deputado, se o PEV concorda com estas necessidades identificadas pelo PAN e que prioridade devem ter. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento, o último, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS. Depois responderá o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu quero começar por fazer um primeiro comentário àquilo que foi a intervenção do Partido Socialista. Diz o Partido Socialista, nesta mesma Câmara, que o tema da ferrovia não tem sido discutido. Começou por felicitar os verdes por trazer aqui ao Parlamento precisamente o tema da ferrovia. Ó, Sr. Deputado, há uma coisa que eu até poderia concordar consigo. É que tem havido debate a mais e discussão a menos. Isso aí poderíamos estar de acordo. Mas, na verdade, o Partido Socialista, o incómodo é tão grande com aquilo que é a execução em termos da ferrovia, que, na verdade, finge que não há debate, que não há problema e que não há coisa nenhuma. Em relação ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, eu saúdo o Sr. Deputado trazer aqui este mesmo tema. E saúdo isso, e até lhe devo dizer mais, concordo com algumas das coisas e as apreciações que fez relativamente ao tema da ferrovia. Mas o Sr. Deputado esqueceu-se de dizer o seguinte, esqueceu-se de dizer que no anterior governo, um governo PSD-CDS, houve uma troika que impediu que existissem um conjunto de investimentos que permitissem o país crescer e o país desenvolver-se. E depois assim esquece que os verdes, durante os últimos 6 anos, meteram a assinatura e o voto no governo do Dr. António Costa. E os senhores esquecem-se disso tudo. E então o senhor traz aqui o tempo do Cavaco Silva. Bem, não sei porque é que não foi ao Estado Novo falar da ferrovia no tempo do Estado Novo, disto, daquilo e daquilo outro. Bem, falar do presente e depois faz ali uma espécie de zigue-zague entre o que está muito bem e que afinal está muito mal. Bem, não se percebe. Há uma coisa que é certa. Linha do Oeste está ao abandono. Vamos à linha do Norte e o que ouvimos aqui, e o CDS aqui apontou, tenha calma, Sr. Deputado, e que o CDS aqui apontou, o Governo está a desinvestir. O Ministro Pedro Nuno Santos retirou do PNI o investimento, por exemplo, na zona de Santarém, que era tão importante. Depois, a seguir, temos a linha do Douro. Na linha do Douro, os investimentos não saem do papel. E, portanto, nós temos muito dinheiro, ouve-se falar de muitos milhões, ao PNI, ao PRR. Agora, há um problema que é a taxa de execução. E aquela taxa de execução, Sr. Deputado, envergonha qualquer governante. Eu sei que não vos envergonha aos senhores, mas isso é um problema do Partido Socialista, convive bem com isso. Nós não convivemos bem com isso. Nós queremos uma ferrovia que seja uma ferrovia eficaz. Termino, Sr.
Deputado.
Vou terminar já, agradecendo desde já a tolerância. A pergunta que eu coloco ao Sr. Deputado José Luís Ferreira é se não sente que o Partido dos Verdes tem uma responsabilidade nos últimos 6 anos pelo estado da ferrovia no qual se encontra. Porque os senhores viabilizam os governos do Dr. António Costa.
O deputado tem que concluir.
A vossa assinatura e o vosso voto só é importante para outras matérias que não a ferrovia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar do PEB.
Senhora Presidente, queria agradecer aos senhores deputadas e deputados Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, Viviane Cunha, do PAN, e ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS, as perguntas que me dirigiram. Senhora Deputada Isabel Pires, de facto, o desenvolvimento da ferrovia é o desenvolvimento do nosso país. Uma coisa tem que estar ligada à outra. O desenvolvimento do nosso país, da nossa economia, com muitas vantagens do ponto de vista ambiental, sobretudo no que diz respeito à emissão de gases com efeito de estufa e no combate às alterações climáticas, mas também do ponto de vista da mobilidade das populações, porque a mobilidade, para além de ser um direito, é também um instrumento importante de acesso a outros
direitos. Relativamente às capitais de distrito, Sra. Deputada, quero lembrar-lhe que no programa do Governo consta essa promessa de fazer ligações ferroviárias.